פרק מ"ה, ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף לא הבינתו לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, והתוודה יוסף אל אחיו. יוסף queria se abrir agora para os irmãos dele, e ele não queria que todo mundo, os egípcios, vissem como os irmãos estão sendo envergonhados, vão ficar com vergonha, e todo mundo embora. Vai ter et kolobit chi, vai shmou mitzrayim, vai shmah beit paro. Vai omer Yosef el echav. Yosef falou para os irmãos dele, ani Yosef, haod avichai, e lo yaklu echav lanot oto. Os irmãos estavam assustados, que nivalu mipanav. Vai omer Yosef el echav, deixu na ilai, se aproximam de mim. Vai gashu, vai omer, ani Yosef achichem. Eu sou Yosef, irmão de você, da shemachartem oti mitzrayim. Né? Vata e agora, alte atzvu, não fiquem tristes. Vale harbe neichem, não se aborreçam, que machartem oti que me venderam, reina, que não me fiash na chane ele que o lifneichem. Porque Hashem que me mandou aqui para dar vida para vocês, comida. Quiseste matar e marav, que ele vai lá, tem 2 anos já fome, bot chamech anima, xerei chavish vikati. וישלחם אלוקים לפניכם לשום לכם ש... השם ימנדו הכי פעמים בו יעשודה ווסס. ואתה, פסוק ח', אגורה, לא אתם שלחתם אותי, לא ווסס כי ממנדנו, הנה. כי האלוקים, השם כי ממנדו, וסימני לאב, לפרו, לעדו לכל ביתו. איסו יוסף. טוב, דבר מבין הכי ידוע שמסאג' אימפורטנט פרבידה. נומר הוא עם מידות. איסו לבירוחם פעלה. תודה פסועה, que faz mal para outra pessoa, aquela pessoa que foi feita mal para ela fica tão brava com aquela pessoa que no mínimo tem que acontecer que a pessoa vem lá e fala desculpa, né? Todos nós gostamos disso, quando temos uma briga com alguém e o outro reconhece que ele fez mal para você e ele vem pedir desculpa para você. Olha, reconheço que eu fiz mal, que estou errado, peço desculpa para você. Todos nós gostamos disso, isso que nós queremos, uma briga, né? Yosef aqui mostrou uma grandeza incrível. Não só que ele não esperou desculpa dos irmãos, ele ficou consolando os irmãos dele. Não, não se sintam mal que vocês fizeram isso comigo. Não foi vocês, foi Hashem que fez, foi pelo bem. Em vez deles pedirem desculpa para ele, ele ficou acalmando os irmãos dele. Não se sintam mal. Uma pessoa normal gostaria que ouvir a palavra me desculpa, Yosef, fizemos errado, foi erro da nossa parte. Não? Uma pessoa normal que briga com outra pessoa. E ele não. Não só que não esperou a desculpa, ao contrário, ficou acalmando ele. Não se sinta mal.
Não viram, talvez, não, porque talvez queria receber assim, ouvir a desculpa, mas quando ele viu depois que os irmãos começaram a ficar com medo dele, talvez ele ia se vingar para não melhorar com a situação e acalmar
ele. Não. O Pashuto é assim. O Pashuto é que se vê daqui, que ele queria falar para eles: olha, não tenham medo, se acalmem, se do. Olha o que ele falou para ele. Não foi vocês que fizeram isso, foi a Kadosh Baruch Hu que fez isso, e foi pelo bem. É incrível, impressionante. É midot da pessoa. O Biruch não fala aqui nessa parte da Parashá sobre midot da pessoa. Ele fala muito forte, muito bonito. Ele fala como a pessoa é. Então, ele traz lá, por exemplo, esse negócio de a pessoa se ofender. É muito importante, porque... tem todos os tipos de bakurim. Tem bakurim que se ofendem muito rápido quando falam uma coisa para eles. Né? É muito mal isso para a vida. Porque com a esposa, com amigos, com não sei o que lá, tem que ser um pouco mais easygoing, certo? Não acontece nada, se ofenderam. Mas o Bissu Sarat, ele traz o Bissu Sarat, falou uma coisa que interessante. Eu vim em 7 lugares diferentes. A Gmará fala, uma das mitos bonitas que tem a pessoa, fala a Gmará, é Nelavim Venam Olvim. O que quer dizer isso? A pessoa que é ofendida, elas não ofendem de volta. Alguém te ofende, certo? Se não ofende de volta, fica quieto. Isso é uma mitá muito boa. Perguntou a pessoa, Sarante, para Agmará, mas tem uma mitá maior ainda. Enam nelavim. Elas nem se ofendem. Se alguém te ofende, Agmará mashma, que a mitá bonita é, alguém te ofende, você não ofende de volta. Pergunta a pessoa, devia que tem uma amidá maior ainda. A pessoa nem se ofende, alguém vai me ofender, nem vai ligar para isso, uma amidá maior ainda. Agora não fala isso, por que não? Fala a pessoa, salada, parece que não é chayar uma coisa dessas. Não é humano isso. Quer dizer, se alguém te ofende, você não se ofende, não é humano isso, é impossível. Todo ser humano se ofende com uma ofensa. Então isso agora não cobra da pessoa, coisa que não é humana, Adorar não cobra da pessoa. Alguém te ofende e você fala, não estou nem aí, não me ofende. Não, isso não. Toda pessoa tem o mínimo de cabor das mim e ele se ofende. O que sim, adorar cobra da pessoa, tá bom, você se ofendeu, mas não ofende de volta. Não devolve, não ataca de volta. Isso sim, adorar cobra da pessoa. Mas então, daqui se vê de Yosef HaTzadik com uma gadlute maior mesmo. Não só que ele não tinha rancor para a pessoa, para os irmãos dele, né? Como também ele tentou acalmar os irmãos dele, não se sintam mal. Ele traz lá de Beruchem. Explica vocês uma vez isso daí. Beruchem traz lá, sobre, ele faz sobre o midot da pessoa, né? Então ele fala assim. A gente vê que tem pessoas, ele fala lá sobre isso, pessoal, que a pessoa não se conhece, a pessoa se engana. E a pessoa trabalhando com Mussar, ela percebe as midot dela. Então ele fala, por exemplo, uma pessoa que faz um favor para outra pessoa, Chesed. E a outra pessoa que foi feita com ela o favor, ela quer pagar por isso. Como que é normal, Breno? Você conhece como as pessoas agem normal? Eu te faço um favor, você quer pagar para mim por esse favor. Como que é? As pessoas agem normal? Não precisa. Não, mas eu quero pagar. Não vou pegar. É? Assim que é normalmente as pessoas, quando fazem um favor, não querem pegar dinheiro. Certo? Por que isso? Qual que é o motivo disso? Que a pessoa não quer pegar dinheiro? Daniel, o que você acha? Por que a pessoa não quer pegar dinheiro?
Porque ela sentiu que fizeram um favor. Se não é pago, se não é favor.
E daí? Por que ela sentiu que ele fez? Então, poderia pensar que as pessoas são para Chesed muito grande. Então elas querem fazer Chesed. Então elas não querem receber o dinheiro, porque elas querem fazer Chesed. Esse que é o motivo. Fala de Bruxa, mas profundo não é esse motivo. Profundo motivo é a pessoa quer que o outro fique devendo para ele alguma coisa. Se o outro pagar para ele, ainda está tudo, estamos quites já. Então não está devendo nada para mim. Não, a pessoa quer que o outro fique devendo para ele. Por isso que ele não aceita que o outro paga para ele. Fala de Bruxa, o certo, você quer fazer bondade, receber mesmo, é você dar para ele e deixar ele te pagar. Se ele quer tanto te pagar, porque ele não quer ficar devendo, ele quer se sentir bem, o outro, então faça a bondade do Shleimut. Samba, o Chesed grande, faça o Chesed para ele, e ele quer tanto te pagar, tá bom, me paga. Essa é a bondade do Shleimut. Então a pessoa não pensa. A pessoa infelizmente, é a midot da pessoa. Ela quer se sentir, como o Daniel falou, que ele fez um Chesed para o outro, e o outro é Chesed, não pagou de volta, ele não quer pegar o dinheiro de volta. É errado. Tudo isso é midot das pessoas, a pessoa tem que trabalhar e pensar sobre isso, né? A pessoa se engana muitas vezes. Mas nada aqui nessa paraxá sobre isso, porque aqui também, vê uma gadlut, Yosef HaTzadik, é mesmo gadlut. Você lembra que a gente viu no Pirkei Avot, quem se lembra, qual que é a penúltima coisa que tem na Mishnah lá, aquele que estuda a Torá Lishma, que é? Mochel Alel Mono. A Mishnah no Pirkei Avot fala, um monte de coisas que a pessoa que estuda a Torá Lishma, ele chega em níveis muito altos. O penúltima coisa de estudar, que ele morrer al elbonô, ele desculpa se ofendem ele. Parece que não é simples, a pessoa que ofende, ou que faz uma coisa mal para você, o rancor é grande. Né? Então, Yosef HaTzadik aqui, olha, foi um ato, venderam ele sofreu bastante. No mínimo seria ele esperar uma desculpa dos irmãos. Não só que não esperou, foi um gadlut muito grande. Ele foi lá e acalmou as pessoas. Os irmãos, não foi vocês que fizeram, foi a Shem que fez e pronto. É uma gadlut. Isso é número um que se aprende daqui em Midot, sobre Midot, pessoal. Tem que aprender, adorar, cuidar, para a gente aprender, certo? Não para ficar, para estudar e não aplicar para a gente. Número dois, se aprende daqui que nós já falamos, que é tudo Minas Shamayim. Isso que você falou para eles. Olha, vocês não fizeram isso. Foi a Kadosh Baruch Hu que fez isso. A Shem que mandou eu para cá. A Shem queria que eu viesse para cá para dar comida para vocês. Como que a Shem fez? Desse jeito. Então vocês não são culpados. E a verdade é, isso seria o motivo pessoal, para vocês saberem, que ninguém não precisa ficar bravo com ninguém. Por exemplo, Fábio, se o Breno bate em você, não tem que ficar bravo com o Breno. Por que não? A Shem queria que batesse em você. A Shem queria que batesse em você. Então a Shem fez que o Breno bata em você. Então é tudo. Então a Shem fica bravo com a Shem. É verdade. E tudo é assim. Isso que você falou para os irmãos. A Shem que fez isso. Então não tem que. Eu vou ficar bravo com vocês porque a Shem que fez por esse motivo, certo? Isso sim. A grande pergunta de Mitzrayim também. O Rabban pergunta, certo? Porque Mitzvah foi castigado, o povo egípcio, Hashem decretou que Israel vai ser escravo lá. Isso pergunta o Rabá mesmo, tem respostas. É? Já falamos sobre isso. Muito bem.
Não.
De novo, o grego.
Mas o grego, sim, tudo bem, que é Yosef, que vai indo coisas de Amisraim, mas com uma pessoa para outra pessoa,
também.
Isso é escolha dela, de maltratar ela.
Acho que parte disso falamos uma vez já. Como que Yosef, ele provou para os irmãos dele que ele é Yosef? Então a Torá fala duas coisas. Três? Brit Milá.
Ele fala Mina Glória. Tem uma coisa que fala Mina Glória.
Foi na Mishnah, não?
Não, para o pai. Mas para os irmãos. Quando ele fala para os irmãos, eu sou irmão de vocês. A Torá fala assim. Pera, deixa eu mostrar para você. A Torá fala assim. Vinei nechem noot, os olhos de vocês estão vendo, vinei achi Binyamin também, que pia me da beira lecha. Eu estou falando com vocês. O Rashi fala. Shani achi sem shani mahul kachem. Eu fiz teu mahul, como você mostrou o Brit Milá para eles. Eu sou mahul com vocês. Oh, que pia me da beira lecha, melashona kodesh. Eu falo melashona kodesh. Esses são os dois sinais, está vendo, Fábio? Rashi, dois sinais. Que Yosef provou com isso que ele é o Yosef Atzadi. Pergunta o Ramban para o Rashi, muito forte. Olha, o Ramban tem que ver nessa faixa, especialmente, um atrás do outro, importantes. Ramban na Natura. Número um, Brit Milá, todos os egípcios eram marrons. Se lembra quando Yosef tinha falado, quem estudou, que quem quer vir pegar comida, comprar comida, tem que pegar comida, tem que se fazer Brit Milá. Então todos os egípcios quase eram já marrons hoje em dia. Então, qual que é a prova de Yosef, que Yosef é Maul, que ele é Yosef Atzadi?
Diferente.
Por quê? O Brit Milá é diferente?
O Brit Milá é diferente.
Pode ser, não sabia. Bom, não sei, o Rambam pergunta isso, vamos agora deixar de lado. A segunda pergunta é... E lá chama Kodesh. Lá chama Kalu Ramban, ele te pensará aí. Quem? Mas então, Kalu Ramban, qual a prova? Eles Mitzrayim era perto de Eretz Canaan. Eretz Canaan, fala o Ramban, ele pega com pastuto isso. A língua em Eretz Canaan era Lashon HaKodesh. Se falava Eretz Canaan, Lashon HaKodesh. Assim fala o Ramban. Então, sempre em todo lugar, se fala algumas línguas ao redor também. Então, claro que em Mitzrayim, muitas pessoas falavam Lashon HaKodesh. Porque ele fica perto deles pela vizinhança, como aqui se fala castelhano também, na Argentina, aqui se fala também espanhol, né? Então, em Mitzrayim se falava Lashon HaKodesh também, muitas pessoas. Então, qual que é a prova de que Yosef fala Lashon HaKodesh, que ele é Yosef Atzadi? A gente pergunta o Ramban para o Rashi. Bom, pode ser, e tem aqueles que falam, que o Rashi sustenta que não é verdade. E ele que não se falava Lashon HaKodesh. Mas o Ramban, que se falava assim, então qual que é a prova? Fala o Hatam Sofer. Hatam Sofer não é aqui num lugar, em outro lugar. Ele fala uma coisa muito bonita sobre Lashon HaKodesh. Então ele fala o seguinte. Ele traz aquela grande pergunta que os Rishonim fazem. Por que mesmo essa língua de Lashon HaKodesh é chamada Lashon HaKodesh? Língua sagrada, santa, sagrada. Por quê? Porque essa língua é mais sagrada, mais santa que outras línguas. Português, Yiddish, inglês. Por quê? Tá bom. Por que mesmo é sagrada? Certo? Ela só na Kodesh, né? Então, os Rishonim perguntam essa pergunta. Então, o Rambam fala, no Sefer Moreh Nevuchim, que é a única língua que não tem palavras sobre sexo. Sobre todo esse assunto, não tem em Lashon HaKodesh essa língua, essas palavras. Não tem. Então isso faz. Por isso é uma língua sagrada. Sim, fala o Rambam. Mas o Rambam, em Parshat Kitissah, ele discute com o Rambam. Ele fala que tem sim, na língua de Lashon HaKodesh, tem sim palavras para isso também. Então ele discute com o Rambam. O que, que ele fala, o Rambam? O Rambam fala que é Lashon HaKodesh, por quê? Porque tudo o que foi dado de sagrado para o povo judeu foi em Lashon HaKodesh. A Torá foi dada em Lashon HaKodesh. As profecias que Hashem falava para os Nevim foi dado em Lashon HaKodesh também, nessa língua. Então tudo que foi dado para o povo judeu foi nessa língua, tudo de sagrado que foi dado. Então por isso é sagrado, porque a Torá foi dada com isso, Nevuá foi dada com essa língua. Então por isso é sagrado. Assim fala o Rambam. O Hatam Sofer pergunta para o Rambam. Ele não entende. Ouçam bem a pergunta. Sim.
Mas
tem um livro
que
eu não estou falando. Tem
partes
só.
Oh, partes. A maioria
é primeiro pede,
só tem.
É. Tá certo, é verdade. É. Exatamente. É, mas a grande maioria, de Tenar, foi dado na Shona Kodesh, certo? É verdade. É. Você tem que se falar. Mas olha o que você pergunta para o Rambam. Então, se você pergunta para o Rambam, olha só, qual que é a prova? Disso que Hashem deu a Torá em Lashon HaKodesh, disso que a Torá deu a Nevuá em Lashon HaKodesh, qual que é a prova que a língua é sagrada? Talvez a língua não é sagrada. Hashem deu a Torá em Lashon HaKodesh porque os Yehudim falavam Lashon HaKodesh. Se os Yehudim falassem português, Hashem daria a Torá em português. Os Yehudim falavam Lashon HaKodesh. Hashem deu para os Yehudim a Torá, então ele deu Lashon HaKodesh. A mesma coisa, Nevuá. Hashem falou Nevuá para os Nevim, que os Nevim em Lashon HaKodesh, porque os Nevim falavam Lashon HaKodesh. Mas qual que é a prova disso, que é uma língua sagrada? Assim pergunta o Hatam Sofer para o Rambam. Ele discute com o Rambam. Mas nós falamos uma vez, a resposta é simples. Então, se vocês não entenderam assim, talvez, vocês não estão percebendo.
Não falava Lashon HaKodesh.
Não falava.
Quem? Não,
sim. Adão deixou para Lashon HaKodesh escrito lá. Agora fala, dá-se graça.
Então,
de novo, estamos procurando um motivo em que porque é chamado sagrado.
Porque
é sagrado. Isso que Noah falava nesse motivo de sagrado.
Mas então,
você
tem que os Nevi'im já até não que a palavra
eu sei. E daí?
Eu mudo.
Eu sei. Por isso é sagrado?
Essa é a linguagem
das coisas.
Esse é o idioma.
Muito bem. Muito bem. Um pouco diferente, mas é muito bem. Então, o chato é o seguinte, pessoal. Isso que o Rambam fala, que foi dado a Torá e da Shona Kodesh, não é uma prova. Isso em si fez sagrado. Não como prova. Mas prova não tem nenhuma prova que é sagrado. Por quê? Você que Hashem deu a Torá e a Lashon HaKodesh, porque alguém falava a Lashon HaKodesh, é verdade. Mas, no minuto que foi dado a Torá e a Lashon HaKodesh, no minuto que foi dado as profecias na Lashon HaKodesh, isso fez com que essa língua seja sagrada. Não como prova, mas isso fez. Hoje que foi dado a Torá e a Lashon HaKodesh, foi dado a Nevuá e a Lashon HaKodesh, por isso a língua, essa língua, que foi dada com ela a Torá e a Nevuá, ficou sendo uma língua sagrada. Assim é o chato do Rambam. O Hatam Sofer discorda também. Ele traz um terceiro chato. O Hatam Sofer traz um chato muito bonito. Eu já falei uma vez para vocês. Lembra? Yu, você. Em todas as línguas, porque aqui quem sabe muitas línguas aqui pode confirmar isso. Em todas as línguas, você, falando você, não tem diferença entre masculino e feminino. Você fala você para homem e para mulher. Você fala you em inglês para homem e para mulher. Em inglês também. Disse para homem e para mulher. Certo? E húngaro também. Eu só sei húngaro, então eu posso falar para vocês. Quem sabe árabe aqui? Fábio. Caio. Como se fala? É? Não sabe. Em todas as línguas que eu sei, é assim, né? É mesmo. A única língua que é diferente para homem e para mulher é Lashon HaKodesh. Ata é você para homem e at é você mulher.
No verbo
também tem diferença. É verdade. Yaser é para masculino, taser para feminino.
Então,
em outra língua, tudo a mesma coisa, só tem ela e ele. Isso sim, né? Mulher e homem. Mas quando fala verbo ou fala você, não tem nenhuma diferença. Isso mostra que é um lachão sagrado. Né? Tem diferença entre Dushá, a Shona Kodesh. Dushá quer dizer entre homem e mulher tem diferença, né?
Na escola tive que falar de outro motivo, por causa que.
Porque?
Porque Yosef, como os irmãos Carlos vendem Yosef, ele mostrou que ele tirou, porque ele estava sem barba, antigamente. Quando ele saiu em casa, ele estava sem barba. Então ele puxou a barba para trás, só mostrou a cara. Aí os irmãos viram que era.
Pode ser, mas o Rashi não traz esse negócio, certo, Kai? Traz, Rashi é outra coisa, Rashi, certo? Muito bem, vamos voltar agora para isso. Para o Hatam Sofer, fala o Hatam Sofer, uma quarta prova seria, porque é chamado na Shona Kodesh, sagrado. Fala o Hatam Sofer o seguinte.
Esforço
é
sagrado.
É? Esforço sagrado. Kedushá, Davi, o terceiro chá, Kedushá quer dizer divisão entre homem e mulher. Esse é Kedushá. Certo? Então na Shona Kodesh tem divisão mesmo no Yu, em você se fala diferente, certo? Então fala o Hatam Sofer o seguinte, fala o outro chá, o quarto chá, fala assim. O Corá tem uma pergunta muito forte para fazer, ele traz provas de Navi. Quem estuda Navi pode perceber isso. Ele fala toda a língua que a pessoa fala em casa, por exemplo, ele traz lá os poloneses, os de Galícia, de Polônia, falavam na Polônia, polonês, mesmo que viajaram para outro lugar, os filhos falam polonês, os netos também, porque a língua ficou, a pessoa que fala uma língua há muito tempo, isso fica para outras gerações também. Pega aqui no Brasil, por exemplo, os árabes aqui no Brasil, os húngaros aqui no Brasil, todos falam húngaro, todos falam árabe, como se fossem, como se estivessem lá na Hungria. Vão para Neybrak, agora passam, vão ficar ouvindo lá, mulheres falando húngaro, os filhos, eu falo húngaro, certo? Minha filha, eu já não posso mais falar segredos para minha filha em húngaro, ela já entende. A minha filha, o que eu sou? Eu sou filho, meu pai saiu da Hungria quando pequeno, minha mãe também. E eu sei húngaro quase perfeito, e minha filha está entendendo húngaro. Quer dizer, uma língua fica normalmente, certo? Segundo o Hatam Sofer, Lashon HaKodesh, percebe, quando os Yehudim saíram de Eretz Israel, depois do Churban Beit HaMikdash, logo depois esqueceram Lashon HaKodesh. Por quê? Porque esqueceram. Porque não continua, como toda língua continua com a pessoa quando ela vai para outro lugar, Lashon HaKodesh não. Fala o Hatam Sofer, é incrível, ele fala coisas do Hatam Sofer, mesmo que era uma Achran, mas que Rishonim podiam falar isso, não é Achran, ele fala sem medo. Ele fala tudo que é incrível, tudo que é sagrado não consegue ir junto com o material. Vocês sabem, né, que quando Hashem cria a pessoa, o ser humano, Hashem coloca no Neshama na pessoa, sempre tem discussão, a Neshama não quer entrar na pessoa, porque a Neshama é Ruhani. A pessoa é Gashmi, o ser humano, o corpo da pessoa, e a Neshama não quer. O Pasuk Tehilim fala, Batoshes Olai Kapecho. Hashem força a Neshama a entrar no corpo da pessoa. A Neshama não quer entrar, porque ela é Ruhani. Nada que é Ruhani, nada que é, não quer entrar na coisa Gashmi. O Midrash conta, quando Moshe Rabbeinu faleceu, foi ao contrário. Hashem queria pegar a Neshama. A Neshama não queria sair de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu já ficou sendo uma coisa Ruhani. Mas normalmente a Neshama não quer ficar, é a força que a Neshama vem para a pessoa. Então fala o Hatam Sofer, ele traz isso também, ele compara, ele fala, uma coisa sagrada, santa, não consegue ficar nesse mundo, no mundo também, mas, assim que é. Lashon HaKodesh é em Eretz Israel. Eretz Israel, Lashon HaKodesh vai junto. Quando saem de Eretz Israel, vai para Tumavi, Chutz Laaretz, né? De Eretz Amim, Lashon HaKodesh não cola, não cola. Não vai junto, porque tomar de chutz laaretz com Lashon HaKodesh não bate. Então, por isso, para o Hatam Sofer, os Yehudim esqueceram logo Lashon HaKodesh. Não como outras línguas. Era já que Yiddish não é tão santo, assim que Yiddish lembram ainda, é chutz laaretz também. Então, como outras línguas, que a pessoa não esqueceu e continuou em chutz laaretz também, outros lugares também, Lashon HaKodesh, quando saiu deles de Israel, esqueceram. Porque em Chutz Laaretz não vai a Shona Kodesh. Assim falou o Hatam Sofer.
Não, não sabe me chatear,
verdade. Os americanos hoje em dia. Por... O quê? Não, porque uma pessoa na Europa tem o Hatam Sofer. Ele sabia lembrar. Eu não tinha falado, mas já foi comprovado que essa língua é uma língua sagrada. Antes não sabiam mesmo o que é sagrada. Sabiam. Agora que viram, que esqueceram de escutar essa língua, isso foi a prova que Lashon HaKodesh, essa língua é uma língua sagrada. E por isso esqueceram. O quê? Essa é uma outra língua, não sei. Ele não fala do Egito, ele fala do Zubar Beit HaMikdash, que ele fala. Não, no Egito não sei como foi, não sei como foi. Porque tem uma, agora fala que não chegou e não chegou, não mudaram a língua deles.
Ah, na mim talvez.
Que? Bom, não sei qual foi, tá certo. Ele fala do Zubar Beit HaMikdash, o Hatam Sofer. Bom, vamos voltar agora para cá. Fala o Hatam Sofer, Yosef HaTzadik queria mostrar para os irmãos dele que ele ainda continua sendo Yosef HaTzadik, que ele não está um egípcio, o que ele fala? E continua sendo Yosef HaTzadik. Ele falou, olha, eu estou falando Lashon HaKodesh. Eu não esqueci Lashon HaKodesh. Se eu não fosse, qualquer outra pessoa, eu ia saber Lashon HaKodesh, ou eu ia ter esquecido Lashon HaKodesh. Isso que eu estou falando Lashon HaKodesh, eu não esqueci Lashon HaKodesh, é sinal que eu sou Yosef, irmão de vocês, e ainda continuo sendo Yosef HaTzadik. Isso que eu chato aqui no passo. Assim falou Hatam Sofer, tá bom? Vamos continuar agora. Naquele encontro de Yosef com Yaakov, esqueci de falar para vocês uma parte, eu já falei acho uma vez, de Yosef. Está escrito lá, olha do Pênex, onde que é esse que ele encontra, Yaakov com Yosef. Aqui. Sim. Vaiessor Pênex Memvav, Tassut Haftet. Vaiessor Yosef Merkavto Vaiar Likrat Israel. Ele foi para receber o pai dele, Aviv Goshná. Vaiirá Eilav. Ele se mostrou para ele. Vaibor Al-Sabará Vaiyev. Al-Sabará Od. Yosef chorou. Então o Ramban, para duas perguntas aqui, tem que ver o Ramban dentro. Vocês podem hoje à tarde, pega uma hora para vocês, pega o Ramban na Torá, melhor o tubo e o Shilam, vocês podem. E olha o que nós estamos falando, é muito bonito o Ramban, é muito importante da Parashá. O que tem Vaiirá Eilav? Pergunta o Ramban. Ele se mostrou para ele. É claro que ele se mostrou, ele foi lá, ele se encontrou com o pai dele. O que é Vaiirá Eilav? Se mostrou para ele. Isso pergunta o Ramban. Então fala, o Ramban fala no chato o seguinte: o Ramban fala que Yosef estava vestido como um rei. Yaakov Avinu já não estava vendo tão bem assim, a vista dele era fraca. Então Yaakov não reconheceu Yosef na hora que ele viu ele. Então Yosef tirou o chapéu dele de rei e ele foi lá e se mostrou mais perto para Yaakov para ele poder reconhecer ele. Isso é Vaiirá Eilav. O Ramban fala que Vaiyef al-Tzavarav Ot foi Yaakov. Yaakov que chorou. O Rashi entendeu o chave, Vaiyef al-Tzavarav Ot, que Yosef chorou. O Ramban fala que Yaakov chorou. O mesmo se o Ramban...
Pode estar certo.
Eu sei, o Ramban explica. Ele explica o Ramban. Ele pergunta, ele pode explicar. Não sei se o Ramban fala, o Hatam Sofer que fala, por que Yaakov Avinu chorou? Porque Yaakov Avinu viu que Yosef mudou a roupa dele. Yosef está vestido mais como um Yehudi, está vestido com a roupa de egípcio, rei egípcio. Isso doeu muito para Yaakov Avinu. O Hatam Sofer que fala isso, ele é o grande Mesoratim, né? De Mesorá, né? Não pode mudar nada, né? Então ele fala que Yaakov Avinu não queria que os filhos dele mudassem a roupa no Egito, né? Ele viu que Yosef vestiu como um egípcio e que ele chorou. Assim fala o Hatam Sofer. Mas, então ele fala, vai lá e lá, quer dizer que ele se mostrou para Yaakov. O outro chato ele fala também, o Ramban, se não me engano, que Yosef não queria que Yaakov desmaiasse, então ele foi aos poucos para Yaakov, para ele ver, vai lá e lá, aos poucos. Para Yaakov ver ele de longe primeiro, depois de perto. Bom, mais um chato. De Beruchem, ele não fala aqui, mas eu lembro que ele fala isso. Eu procurei ontem e não achei aqui na Parashá. Mas ele fala em algum lugar, o chato vai ir lá, muito bonito. Yosef também estava louco para ver o pai dele. 22 anos, o pai dele, ele é filho, queridinho, filho predileto do pai dele, né? Então Yosef também estava, pode imaginar, Yosef um jovem que não viu o pai dele em 22 anos, estava louco para ver o pai dele, né? Então, mesmo assim, Yosef, quando ele foi lá para receber o pai dele, ele não foi com a intenção de curtir essa felicidade de ver o pai dele para ele. E sim, ele foi lá, mamash leshem kibud av, para o pai dele ver ele. A intenção foi essa. Eu vou lá agora para meu pai poder me ver. Ele imaginou que o pai dele está louco para ver ele também, né? Vai ser um encontro muito emocional dos dois lados. Então Yosef tentou retirar o interesse dele, a emoção dele, só leshem ichud kibudav, para o kibudav. Vaiirá Eilav, quer dizer, ele se mostrou para o pai, para o pai ver ele. Essa foi a intenção dele. Yaakov perguntou para desculpa, parou, perguntou para Jacob quantos anos você tem. E Jacob respondeu em forte. Então, olha, Peretmanzain, pessoal, passou creto. Peretmanzain, passou creto. Mas o meu parou em Jacob. Parou, falou para Jacob. Calma, e vez de cair. Peretmanzain, passou creto. Calma, quantos são os anos da tua vida? Vai o meio de Jacob. Jacob respondeu, ele parou. Yemei shnei meburai shloshim mat shana, 130 anos. Me'at veraim hayu, yemei shnei chayai. Eram poucos e ruins. Velo yisigu et yemei shnei chayai odai. Ele não chegou, meu pai viveu 180 anos. Eu não cheguei para isso. Muito bem. Bom, o Rambam pergunta aqui, o Rambam. Que história é essa, número um, que parou a pergunta a idade para Jacob? E também Jacob, que é tão não bonito, parou Jacob a vida, o grande tzadik, vai se reclamar da vida dele para algum goi lá, para parou, quer dizer, não é normal uma coisa dessa, certo? Volta o chato esse passuco aqui. Então, Rambam fala o seguinte, Jacob a vida parecia muito velho, a barba branca, a cara dele branca, branca, branca. Parou, se assustou da velhice de Jacob. Parou e falou assim, você é tão velho quanto você parece? Você parece muito velho. Então, Jacob respondeu para ele, não, eu não sou tão velho como eu pareço. Isso que eu sou tão branco assim, é porque eu tinha uma vida muito sofrida. Eu sofri muito, e por isso estou tão velho, eu pareço tão velho. A pessoa que sofre, então, né, fica velho. Então, isso que está a resposta. Quer dizer, Jacob Avinu não está reclamou para Paró. E sim, ele respondeu a pergunta. A pergunta não foi estar com a sua idade. Ele ficou impressionado, tá? Parece tão velho assim. Assim fala o Rambam. Mas o Pshat HaPashut, o Midrash fala que não é esse do Pashut. O Pshat HaPashut é que Paró perguntou a idade para Jacob. Jacob, ele reclamou. E o Midrash fala que Jacob Avinu foi castigado. Ele viveu menos 33 anos. Por quê? 33 anos.
Cada palavra
do Passu. Quando as palavras, desde Vayomer parou em Jacob, Passu Chet, até Megureia, são 33 palavras. Ele viveu quanto ele viveu? 147? É isso aí, me dá a chave. 33. Ele deve ver a idade do pai e ele não viveu por causa disso que ele reclamou. Assim fala o Midrash. Ele falou que achei uma pergunta muito forte aqui. Desde o passo que o Yomer parou até o fim de Megureia. Mundo pergunta, mas não dá para entender. O Yomer parou e Jacob é a pergunta de parou. Kama Yomer Shnei Chayecha. O Yomer Jacob é a resposta. Então, não devia levar em conta a pergunta de Paró. Ele foi castigado pelo que ele falou. Ele falou como essa Mayomer e Jacob. Passou o quê? De Mayomer e Jacob tem menos 8, são 25. 25 palavras tem só. Deve ser 25 anos, não 33. Está entendendo, Breno? Colocou em conta nessa conta a pergunta de Paró também. Devia levar em conta isso. Assim pergunta Machina Olá. E responde uma resposta muito importante para nós. O Chovot HaLevavot escreve que toda pessoa tem problemas na vida. Toda pessoa. Né? Mesmo assim, a pessoa não tem que mostrar isso para todo mundo. O Revisor Salante fala em algum lugar, o que, que ele tem que sofrer que você tem problemas? Tem pessoas que têm problemas na vida, elas vão assim com a cara assim baixa, assim... Que você percebe na cara que está com problema. Não é errado isso. Fala com o Chovot HaLevavot, o Hassid, o problema dele, ele segura no coração dele e o sorriso dele na boca. Ele não tem que mostrar para todo mundo que ele tem problemas na vida, ele tem que, porque o outro, sabe, você pode fazer o outro mal-humorado. Se o outro vai lá, ele vê pessoas assim mal-humoradas. Ele vai ficar mal-humorado também. Então não é bom isso. Você tem que mostrar um sorriso, está tudo bem. E dentro de você tem que guardar os seus problemas. Parece, se Paró perguntou isso para Jacob, parece que Paró percebeu em Jacob um certo cansaço da vida, um certo sofrimento. Jacob mostrou o sofrimento que ele teve na vida. Tanto assim que Paró perguntou para Jacó. Então, quer dizer, Jacó causou que Paró faça essa pergunta também. Paró viu na cara de Jacó que Jacó sofreu a vida inteira. Isso é errado. Então, por isso Jacó vindo foi castigado, não só pela resposta dele, mas isso que ele causou, que Paró perguntou para ele, também ele foi castigado. Ele não devia mostrar na cara que ele sofreu a vida inteira, certo? Isso é uma mensagem muito importante para nós. Só para vocês saberem que tem aqui mais um Ramban importante. Vou falar só o Ramban, depois vocês olham dentro, vocês querem entrar. É um Ramban no Chitatô, em alguns lugares ele fala isso. A grande pergunta é o seguinte. No fim da Parashá se vê que Yocheved, a mãe de Moshe Rabbeinu, nasceu quando entrou em Mitzrayim. Assim se vê na Rashi traz. E se é assim, Moshe Rabbeinu nasceu e Yocheved quando ela tinha 130 anos. Quando ela tinha 130 anos, nasceu Moshe Rabbeinu. Pergunta o Ebenezer. Então é um milagre. É ou não é, Fábio? Com 130 anos, Moshe Rabbeinu nasceu. A Torá nem faz disso nada. Nem conta isso. Quando Sará teve filho com 90 anos, a Torá fez uma história inteira disso, um milagre inteiro, Parshá inteira. E aqui, com 130 anos, o Rebbe teve filho, a Torá nem lembra isso. Por que não? Por que a Torá não lembra esse milagre? Assim pergunta o Ebenezer. O Ramban tem a resposta que ele tem no Chitatô em alguns lugares. A resposta do Ramban é o seguinte. A Torá só... A verdade do Ramban, ele traz uma outra resposta também. Ele fala que isso que uma mulher tem filho tarde não é um milagre. Não é um milagre. Pode ter filho tarde. Ele traz... Olha, vale a pena ver o Ramban dentro. Ele traz que os médicos, eles dividem a vida da pessoa em quatro gestões, fases. Criança, jovem, adulto e velhice. Tá, mais ou menos. Amidai fala o que? Tikna, Bakur e adulto. Certo? Então ele fala, então divide em quatro, então a pessoa que tem. Então ele fala que se o reino viveu mais anos, não é tão milagre que ela teve filhos com 130 anos. E Sará também, isso que ela teve filho com 90 anos não é um milagre. O milagre foi com Sará que 90 anos, sei lá quantos anos, ela não teve filhos e com 90 ela teve 5 filhos. E o Rebe, ela casou naquela idade. Então ela teve filho, então não é nenhum milagre. Isso que tem filho, assim que o Ramalho fala, isso que tem filho tarde não é milagre. O milagre com Sará foi que ela não teve filhos antes e teve filhos depois. Bom, isso ele traz de Lehaga. O chá dele verdadeiro, que ele traz em alguns lugares, é o seguinte. Vamos supor que foi sim milagre. Mas a Torá só traz milagres, pessoal, que o Navi falou antes que vai acontecer, ou o Malach falou antes que vai acontecer. Todos os milagres que a Torá trouxe é criar até o sul, é todos mal, tudo isso. Ou o Hashem falou, ou o Malach falou que vai acontecer. E aconteceu um milagre. Esses milagres a Torá traz. Milagres que aconteceram, mas ninguém não avisou antes que vai acontecer, a Torá não traz. Por isso, o Rabá traz. Em si, a gente se lembra do doce apuxado do Ramban. Kishanaesh. O milagre de Kishanaesh não está na Torá. E o Abraão pulou no povo e ele ficou vivo. Por que a Torá não traz esse milagre? A resposta é, foi um milagre que não tinha nenhum aviso antes. A Torá não traz são milagres. E o Ramban explica isso. O Ramban fala o seguinte. O Ramban, é o reduz do Ramban. Saibam desse Ramban, que ele fala algumas vezes isso. A gente sabe que existe nesse Niglá e nesse Nistar. Dois tipos de milagres. Nesse Niglá, para a gente, quer dizer, se agora vai ficar noite, no meio do dia fica noite. Nesse Niglá quer dizer, um cara com 100 anos ter filhos, é nesse Niglá. Abraão vindo com Shalaesh, é nesse Niglá. Isso é milagre aberto, milagre indicado. Nesse Nistar quer dizer, o dia a dia da gente, a gente respira, a gente come, a gente vive, também é milagre. É isso que cresce, pão, cresce na terra. Tem uma árvore de pão embaixo da terra que sai pão da terra? Claro que não. É um milagre. Acontece que trigo cresce na terra. Isso não é um milagre. Isso é o Nesnistar. Isso que é assim que é a divisão entre Nesniglá e Nesnistar. O Ramban fala diferente. Nesniglá quer dizer o milagre que um profeta ou um malach falou antes que vai acontecer. Nesnistar quer dizer que não foi falado antes que vai acontecer. Mesmo que é um Nes que parece ser muito aberto, mas se ninguém não avisou antes, é considerado nesse estado. Então, fala o Ramban que a Torá está cheia de nesse estado. estarem cheia, cheia, quer dizer, tudo que a Torá fala, quem vai fazer o bem, vai ganhar recompensa, tudo isso nesse estar, isso ninguém não avisa, que a chama ajuda o tzadi, a chama castiga o rachá, isso é normal, isso é nesse estar, isso a Torá não traz no Furash. A Torá só trouxe me sinto o Malach e o profeta falou antes. Por isso, aqui o Hebet é o Nesniglá, para a gente é o Nesniglá, com 130 anos, ter um filho é o Nesniglá. Mas o Rabá fala que é o Nesniglá, porque nenhum profeta, nenhum Malach não falou antes que vai acontecer isso. Então a Torá não traz isso.